As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública, através da respectiva Direção Nacional, já confirmou em comunicado que um agente da PSP foi interveniente num acidente que ocorreu no último sábado na Estrada Nacional 365, na Golgã. Acidente que envolveu dois veículos ligeiros e do qual resultou a morte de um homem de 78 anos, residente na localidade de Azinhaga, precisamente no concelho golganense. A Polícia de Segurança Pública refere que o agente não se encontrava de serviço, sendo que a gestão e participação do acidente foram efetuadas pela Guarda Nacional Republicana, que após recusa por parte do condutor, polícia da PSP, a submeter-se ao teste de álcool, motivou a sua detenção por crime de desobediência. Sem prejuízo da tramitação criminal, reforça o mesmo comunicado, a PSP instaurou o respectivo processo disciplinar e determinou no imediato a aplicação da medida cautelar de suspensão preventiva de funções. A Polícia de Segurança Pública lamenta o sucedido, manifesta os sentidos pêsames por mais uma morte na estrada e apresenta publicamente as suas condolências aos familiares e amigos da vítima. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, fez um ponto de situação em torno do surto Covid-19 que tem assolado o lar dos ferroviários. Surto esse que já provocou a morte a 7 pessoas com idades compreendidas entre os 84 e os 100 anos. O autarca deu a conhecer que, nesta altura, há registro para 39 infecções ativas entre utentes e 10 entre funcionários, sendo que há 5 pessoas a necessitar de internamento hospitalar. Jorge Faria aproveitou a ocasião para elogiar o esforço de todos quantos fazem o dia a dia do lar dos ferroviários.
Atualmente, dos 70 utentes, 39 estão positivos e 31 estão negativos. Os 39 positivos, já tivemos 50, 35 estão em isolamento de acomodados no lar e 4 estão internados no centro hospitalar do Médio Tejo. Dos 31 negativos, 17 são recuperados, quer dizer que já tiveram positivos, e 14 são negativos, nunca tiveram, felizmente, infectados. Também, desde o início até agora, temos a lamentar a ocorrência de 7 óbitos. No entanto, serão pessoas de idades entre 84 e 100 anos e todos eles tinham outros problemas de saúde que está mais graves que a própria infecção de Covid-19. Relativamente aos funcionários, dos 80 funcionários do lar, que inclui também os funcionários da Câmara, e 4 funcionários da Câmara, mais 2 ou 3 funcionários do Instituto de Emprego e da Cruz Vermelha, dos 80 funcionários, dizia, 69 estão negativos e 10 estão positivos. Falta conhecer o resultado de uma funcionária. Dos 10 funcionários positivos, 9 estão em isolamento das respectivas casas e uma está internada no centro hospitalar do Médio Tejo, mas felizmente o seu estado não inspira especiais cuidados de saúde. Também dizer que dos 69 funcionários negativos, 26 são recuperados e 43 nunca apresentaram sintomas de infecção de Covid-19. Queria também dizer que, após o conhecimento destes resultados e durante o dia de hoje, toda a área do lar foi reorganizada, desinfetadas as áreas que tinham sido desinfetadas e, neste momento, foram redimensionadas as aulas dos positivos e dos negativos. Mantendo-se esta divisão, o lar a funcionar com 2 aulas, uma onde estão acomodados os utentes positivos e a outra onde estão acomodados os utentes negativos. Mais uma vez, queria realçar o trabalho desenvolvido por todos os funcionários, toda a equipa do lar dos ferroviários, incluindo os nossos funcionários tentados a apoiar, neste esforço constante de proporcionarem o maior conforto aos idosos que ali vivem.
Portugal perdeu mais 14 pessoas que estavam infectadas por Covid-19. São já no total 2.094 vítimas mortais desde a chegada da pandemia ao nosso país. Dentre as recentes vítimas mortais, registo para 8 residentes no Norte, enquanto 6 eram de Lisboa e Vale do Tejo. Estão em causa 7 mulheres e 7 homens, todos eles com idade superior a 70 anos. Quanto ao número de infecções, registo para mais 1.249 casos, no total de 87.913. Há nesta altura 877 internamentos, 128 dos quais em unidades de cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, questionou o Executivo da Câmara de Tomar sobre a existência de desacatos no centro comunitário, descrevendo situações que decorrem com alguma frequência e que dizem respeito a ruído, festas e ralis, para desconforto dos moradores das imediações daquela estrutura social. Eleita do PSD, quis saber quais as medidas tomadas pela autarquia.
Temos tido conhecimento de vários desacatos e mal-estar no centro comunitário, onde agora estão alojados provisoriamente famílias da comunidade cigana. Se a Câmara tomou conhecimento da situação, uma vez que aquele espaço é do município, se tomou alguma medida ou se prevê tomar alguma medida nesse sentido e, de facto, o que é que tem acontecido? Qual é o incómodo que tem feito, portanto, ali à vizinhança, que tem reclamado constantemente de barulho e mal-estar e ralis com carros, etc.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, confirmou a existência de situações pontuais, mas negou quaisquer desacatos. O eleito do PS diz, ainda assim, que estão em causa hábitos enraizados há várias décadas, pelo que é necessária muita persistência para que as pessoas entendam que há regras a cumprir.
Desacatos no centro comunitário não tenho conhecimento, ou não temos conhecimento de nenhum desacato ocorrido no centro comunitário. No centro comunitário, a única coisa que temos conhecimento foi, temos esse auto que a PSP nos enviou, como é regra, portanto, sempre que há alguma coisa relacionada com algum espaço municipal, ou também espaço público, ou os nossos bairros, em regra, as forças policiais dão-nos conhecimento. Portanto, o único episódio que conheço em relação ao centro comunitário é um episódio de ruído, uma festa, supostamente, que ocorreu aqui num destes sábados. Portanto, há de facto uma... E sei que isso andou também nas redes sociais. Portanto, nós temos tido aqui um trabalho de, através do nosso gabinete de habitação e da ação social em geral, de acompanhamento, de proximidade, já era feito, ou começou a ser feito no Flecheiro, como é feito nos nossos bairros, de proximidade, e agora também no centro comunitário. É preciso entender que obviamente essas questões têm que ser devidamente repreendidas, mas é preciso também, por outro lado, perceber isto sem desculpabilizar, mas que há hábitos enraizados de várias décadas, e é preciso lembrar que no Flecheiro as festas eram constantes, permanentes, não é? Todos os fins de semana, praticamente. E, portanto, é preciso ver que esses hábitos demoram um bocadinho e é preciso, de facto, muita persistência e acompanhamento para as pessoas entenderem que têm regras a cumprir. E é isso que está a ser feito, penso que já atenuou bastante. Portanto, este é o único caso que conheço. Quando se fala em carros a acelerar ou outras situações, eu sei que há relatos dessas matérias, não no centro comunitário, mas um pouco em vários locais da cidade. E sim, no Flecheiro também tem havido houve uma ou outra situação relatada em relação a isso, mas como acontece em muitos locais, eu próprio há dias estava numa zona aqui da nossa cidade onde passaram dois carros de alta cilindrada a fazer o tipo de malabarismos que estão associados às vezes a um certo mau uso desse tipo de carros e não tinham nada a ver com as questões a que normalmente, ou com etnia, para ser mais claro, a que normalmente atribuímos alguns comportamentos aqui na nossa cidade. Isto para dizer que sim, sei que há episódios desses em alguns locais ocasionalmente, normalmente vindo por parte de jovens menos conscienciosos, mas isso é, acima de tudo, um caso de polícia. É isso que é preciso referir.
Há alunos do curso de Gestão de Empresas do Instituto Politécnico de Tomar que deixaram de ter a possibilidade de frequentar as aulas porque acabaram as turmas em horário pós-laboral. A situação foi denunciada à ERTE por alunos do referido curso que se inscreveram no primeiro ano e que pagaram a primeira propina e ainda o seguro escolar, precisamente para poderem efetivar a matrícula. Mas depois, durante a publicação dos horários, souberam que não vai haver turma em horário pós-laboral, o que faz com que os 60 a 70 alunos em causa corram o risco de ter de esperar um ano para fazer nova matrícula. No sentido de esclarecer este caso, a ERTE contactou o professor Francisco Carvalho, diretor da Escola de Gestão do IPT, que referiu que a instituição tudo está a fazer para resolver a situação. Francisco Carvalho esclareceu que este cenário resulta da necessidade do Politécnico em proceder à otimização de recursos.
O curso de gestão de empresas, para início de conversa, é um curso que é diurno, é assim que ele está registado. E, portanto, como tal, o horário transmite exatamente isso. As aulas desenvolvem-se num período que é diurno até às 20 horas. E, precisamente, porque temos cuidado com os alunos que são trabalhadores estudantes, o horário, neste momento, do segundo e do terceiro ano, estão precisamente, desenvolvem-se precisamente à tarde. Nós estamos num processo em que estamos a otimizar aquilo que são os nossos recursos, visando maior eficácia e eficiência, e neste momento posso dizer que há uma outra unidade curricular que está neste momento a ser desdobrada para poder contemplar alguma situação mais tardia em termos de horário, mas o curso de gestão de empresas não é um curso pós-laboral. Portanto, o seu registro é um curso diurno.
Os alunos em casa queixam-se, nomeadamente, de que foi permitida, digamos assim, a inscrição neste curso em concreto, puderam efetivar a matrícula e só agora depois souberam que não vai haver, de facto, essa possibilidade. Isto não foi, digamos, articulado da melhor forma.
O curso foi sempre diurno, é sempre diurno. A questão de haver um horário que extravase aquilo que é a questão diurna é uma questão que nós estamos a ponderar e que será analisada caso a caso e que, em alguns casos, vou lhe dizer já, posso adiantar que há pelo menos uma ou duas disciplinas que já estão a avançar com um segundo horário um pouco mais tardio. Mas, como disse, o horário de gestão de empresas, como sendo um curso diurno, tem que obedecer também a este preceito de ser desenvolvido num horário diurno.
Estão em risco, digamos assim, o prosseguimento de estudos ou não destes alunos neste caso concreto?
Eu julgo que não, até porque o aluno que é trabalhador estudante tem uma série de outras vantagens que não é permitida aos alunos que são ditos de contingente ordinário, ou seja, não trabalhadores estudantes, nomeadamente épocas de exame extra que não são acessíveis a outros alunos e condições favoráveis para as aulas práticas.
O IPT está, digamos, a articular tudo isto no sentido desta situação vir a ter, digamos, alguma resolução, é isso?
Exatamente, minimizar tudo aquilo que seja este impacto. Todos os alunos são importantes, como é evidente, e portanto vamos tentar responder da melhor forma.
A tomarense Patrícia Sampaio, judoca da Sociedade Filarmónica Gualim Pais de Tomar, sagrou-se campeã nacional de séniores na categoria de menos 78 quilos. É mais uma conquista de uma atleta com larga margem de progressão que tem assim somado títulos atrás de títulos, como o demonstram êxitos à escala mundial e europeia. Filipe Lopes, comentador da ERTE para o judo, analisou mais esta excelente prestação da judoca nabantina.
Patrícia Sampaio volta a sagrar-se campeã nacional de séniores em 2020, depois de há 15 dias ter ganho a taça internacional que é Chico Bayashi, as duas primeiras competições nacionais, todas do escalão de séniores, onde destaco aqui ainda também a taça internacional que é Chico Bayashi, porque teve a participação da seleção do Brasil e muitas equipas espanholas e alguns atletas franceses, portanto foi uma competição que teve alguma participação internacional, de destacar, na primeira competição pós-regresso aos treinos. Sim, Patrícia Sampaio esteve ao seu nível, numa competição onde teve três adversárias, de destacar Fábio Conceição do Sport Lisboa Benfica, Filipa Teixeira, da Academia de Judo Faro, e Beatriz Moreira, da Ação Académica de Coimbra. Patrícia venceu todos os seus combates por ipon, demonstrando claramente a sua superioridade na categoria de menos 108 quilos, agora que Yaima Ramírez provavelmente a estar a retirar-se da competição, não tem participado nos estágios, e por isso Patrícia é rainha desta categoria de menos de 18 em Portugal e cada vez mais a destacar-se a nível internacional com a perspectiva dos Jogos Olímpicos de 2020, que serão feitos e realizados em Tóquio em 2021, e que nos dá grandes esperanças de um grande resultado.
Rádio R, informação.
Foi uma jornada recheada de surpresas. União de Tomar e Corochense, tidos como dos mais fortes candidatos à subida de divisão na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, foram derrotados nas deslocações a Samora Correia e Glória, naquela que foi a segunda jornada da citada competição. Os namantinos, por exemplo, caíram com estrondo na Morteira diante de uma equipa que esteve em tarde, sim, no plano da finalização. Nota positiva ainda para o Ferreira do Zezer, que venceu em Amiais de Baixo. Vamos aos resultados. Foi a segunda jornada. Samora Correia 4, União do Tomar 0, Rio Maior 3, Torres Novas 1, Glória do Ribatejo 2, Corochense 0, Entrocamento 0, Alcanenense 2, Abrantes e Benfica 4, Riachense 2, Amiense 0, Ferreira do Zezer 1 e Fazendense 1, Mação 0. Refira-se que o cartaz moçarriense foi adiado para 18 de novembro em virtude da detecção de um caso positivo de Covid-19 no plantel do moçarriense. Classificação cumpridas que estão então duas jornadas, duas equipas que somam por vitórias os jogos realizados, Abrantes e Benfica e Alcanenense, ambas com 6 pontos, Samora Correia e Fazendense têm 4, Glória do Ribatejo, Ferreira do Zezer, Corochense, Mação, União do Tomar, Amiense e Rio Maior têm 3 pontos, Riachense e Torres Novas com 1, Cartaz, Moçarriense e Entroncamento que ainda não pontuaram. O Sporting de Tomar alcançou a primeira vitória na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões golearam no reduto dos Tigres de Almeirim no derby do distrito de Santarém. Jogo esse onde ficou bem patente que os nabantinos são melhor equipa e têm mais argumentos a todos os níveis para uma melhor prestação neste patamar competitivo. Este êxito permitiu aos nabantinos a subida ao 7º lugar, sendo que na próxima ronda haverá espaço para a recepção à Oliveirense, um dos candidatos ao título. Vamos aos resultados. Terceira jornada. Hóquei de Braga 1, Hóquei de Barcelos 4, Turquel 1, Porto 2, Famalicense 1, Juventude de Viana 4, Benfica 1, Sporting 1, Oliveirense 3, Ribadave 2, Tigres de Almeirim 2, Sporting de Tomar 6 e Valongo 3, São Joanense 1. Na frente, duas equipas, Hóquei de Barcelos e Valongo, ambas com 9 pontos. Depois aparecem Benfica e Sporting com 7. O Sporting de Tomar ocupa a 7ª posição, tem 4 pontos conquistados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Web, para hoje gostava de partilhar convosco uma pergunta incómoda, quero deixar-vos um apelo e no final alertar para mais um disparate ao socialista. Antes dos temas, trago apenas uma mensagem de reconforto e coragem, numa altura em que passamos a barreira dos 1.600 novos casos diários de Covid-19. A vida e a economia não podem parar e há que continuar. Mas indo aos temas que lhe trago hoje, um amigo decidiu passar uns dias em Tomar e pediu-me referências. Claro que como Pato Bravo, sou também um bom anfitrião da nossa terra. Falo da joia da cidade do Convento de Cristo, da Mata dos Sete Montes, da sinagoga mais antiga da Europa, ou até da melhor albufeira da Europa para a prática de esportes náuticos. Das lindíssimas capelas de igrejas do Conselho, do Centro Histórico e até uma volta de tuc-tuc até aos pegões. Mas nessa altura ele interrompe-me, explica-me que vai ficar mais do que apenas um dia e que a namorada é apaixonada por museus, por história e tem uma particular curiosidade pelos templários. Pergunta-me onde pode ir ao Museu da Cidade, saber mais sobre festas de tabuleiros, ou até saber mais sobre passagens dos templários. E é aí que eu fiquei, como acho que todos ficamos incomodados. Explico-lhe que temos o Museu dos Fósforos, da Levada, do Núcleo de Arte Contemporânea e até a Casa Memória Lopes Graça. Mas o Museu da Cidade não temos, nem mesmo dos templários, nem mesmo da festa dos tabuleiros. E nessa altura vem-me à cabeça outras promessas, como o Fórum Romano, ou mesmo o Museu do Brinquedo. Ao pensar em tudo o que sabemos que devia existir há muitos anos e que sistematicamente é prometido, mas continua sem ser implementado, recorda aquela velha crítica que os turistas que visitam o Convento de Cristo nunca chegam a descer à cidade. Mas as festas sazonais são muito giras, uma cidade dos eventos. Mas o Conselho, pelos seus recursos, pela sua história, pelas suas tradições, merecia mais. Os tomarenses, orgulhosos das suas tradições, mereciam muito mais. Mas, caro ouvinte, este primeiro tema está relacionado com aquilo que lhe quero deixar. Estamos a entrar na época das promessas infindáveis, do alcatrão e dos sonhos inconcretizáveis. Quer prova disso? Há quanto tempo ouvi falar do Fórum Romano? Aquele ao lado dos bombeiros e da sua requalificação. Há quanto tempo houve esta promessa? Pois bem, um dos jornais da cidade trouxe a semana passada a manchete que agora é que era. Espero bem que seja verdade, que agora é que seja. Mas não seja só esta promessa, sejam também os museus da cidade, dos templários, dos brinquedos, da festa de tabuleiros, tratem os recursos do Conselho como eles verdadeiramente merecem. Mas o apelo que lhe queria fazer é que esteja atento, que seja crítico e, acima de tudo, seja exigente. Ao iniciar o período das promessas e do mundo cor-de-rosa, não se deixe enganar e exija mais. O Conselho de Tomar e os seus recursos são subaproveitados e não há uma estratégia de aproveitamento das maravilhas que temos. Por favor, não diminua o grau de exigência da cultura e do turismo tomarense às festas de rua. Exija mais. Por último, e já do ponto de vista nacional, a cereja do topo do bolo dos disparates. Depois do assalto aos fundos europeus, de cobrarem 4.300 taxas a famílias e empresas portuguesas, depois da substituição do Presidente do Tribunal de Contas, de mudarem as regras de contratação pública, querem agora colocar os portugueses a pagar milhares de taxas e taxinhas para os amigos e para as clientelas de quem está no Bloco Central de Influências, com a criação de mais de 600 freguesias. Já imaginou onde esse dinheiro fazia falta? O Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. É por estas e por outras que lhe digo, temos de ser mais exigentes do que nunca. Para terminar, deixo-lhe um convite e a habitual questão para refletir. O convite é que leia e analise a proposta do Plano Diretor Municipal de Tomar, que está para consulta pública e que é um documento estratégico para Tomar, condicionará ou potenciará o seu crescimento. Falarei dele numa das próximas crónicas. A questão de hoje é que reflita. Se um concelho com a dimensão histórica que Tomar tem, as suas tradições e os seus recursos, não merecia ter o tratamento e a oferta aos turistas que nos visitam. Tenham uma boa semana.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.